convidado.
O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu esta sexta-feira aos 95 anos. Governou o Zimbábue com mão de ferro durante 37 anos e foi afastado do poder em 2017, pressionado pelos militares. Eugênio Costa Almeida, investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL, esboçou o perfil de Robert Mugabe e do seu percurso de libertador a ditador. Mas como começou por lamentar a morte do antigo dirigente.
Independentemente do que se possa pensar de Roberto Mugabe enquanto líder político, como pessoa é sempre lamentar a morte de uma pessoa. Ainda por cima quando essa pessoa foi um dos políticos zimbabueanos que mais lutou pela independência efetiva ou pela redistribuição do país para todo o povo zimbabueano, sem ser pela classe que na altura dominava e que era liderada por Ian Smith, um branco, que era uma antiga Rodésia Sul, que mais tarde Rodésia, que era um regime um pouco na linha do que era o regime sul-africano do apartheid. Enquanto pessoa, lamento a morte dessa pessoa e as minhas condolências ao povo de Zimbábue. Como político, prefiro deixar para mais adiante.
Justamente, qual será o legado que deixa Robert Mugabe?
Ele começou por ser um libertador juntamente com Joshua Nkomo, na altura o presidente da ZAPU. Depois criou um governo de coligação, mas que começou por aí, de certa forma, a evidenciar-se aquilo que ele viria a ser mais tarde, do libertador ao ditador. E é essa precisamente a situação que temos que ver de Robert Mugabe. Foi um homem que lutou pela liberdade do seu povo, em quem o poder gerou mais vontade de poder e terminou da forma que terminou, um déspota, um ditador, um homem que estava completamente nas tintas para o povo de Zimbábue. Quem fez o que ele fez, por exemplo, recordemos do aniversário há 10 anos, quando ele fez 85 anos, em que já nessa altura o país estava numa situação paupérrima, em que as pessoas não tinham com que comer, em que o dólar zimbabueano estava com uma desvalorização contínua e continuada, e gastou uma fortuna para comemorar o seu aniversário. Acho que diz tudo.
Quando ele tem esse papel de libertador, alguém podia imaginar que depois seria quem foi?
Isso é aquela velha questão. Ninguém pode imaginar o que as pessoas podem se tornar. É uma questão de educação prévia, é uma questão de força de vontade, é uma questão de saber parar, quando se deve parar, quando se sente que o poder está a gerar poder e quando se sente que o poder está a gerar um despotismo, era de sair. Ele não fez isso, não só não fez isso como foi, entre aspas, ou talvez sem aspas, eliminando os seus, primeiro, amigos ou colegas de coligação. Já se lembra como foi claramente colocado num limbo tal que acabou por morrer quase sem ninguém dar por ela. Faz-me lembrar-me também um velho dirigente nacionalista angolano, que ainda hoje pouco se fala nele, que é o caso de Holden Roberto. Morreu no esquecimento e no esquecimento continua. A forma como ele foi eliminando adversários, a forma como ele próprio pôs em junho de 2008, se a memória não me falha, dizia que enquanto fosse vivo, mesmo que houvesse um governo de oposição formado, nunca iria dar-lhe posse porque ele é que mandava no povo, ele era o povo, ele era Zimbábue. A forma como ele, ao longo de anos e depois mais tarde, e foi isso de certa forma que levou à sua deposição, preteriu o seu vice-presidente Mnangagwa para dar aquilo que já ela própria já o afirmava, a Grace Mugabe, queria ser a vice-presidente e mais tarde a presidente. Digamos um sistema de sucessão. Quando um sistema, na sua Constituição não contempla, que um dirigente só pode estar um X mandatos ou um X anos no poder, estas situações podem vir a acontecer.
Mas ao longo destes anos todos, há algo de positivo, no entanto, na política que ele implementou, na evolução do país?
Com toda a sinceridade, tirando o facto de mudar o país de um regime de apartheid para um regime de um homem e um povo, de ter desenvolvido um pouco, a continuar a desenvolver um pouco o país, mantendo o Zimbábue, por exemplo, como era aquilo que era um celeiro em África, ter sabido manter o desenvolvimento a partir do momento em que a linha que, a partir do qual o país caiu definitivamente, quando ele decidiu expulsar os white farmers, tanto os fazendeiros brancos, que foram logo absorvidos, entre aspas, uma grande parte, quer para a África Sul, quer para Moçambique, a partir daí o país entrou num declínio tal e acho que a partir daí começa a ser o fim, claro, de Roberto Mugambo como libertador. Agora, dizer que há algo de muito positivo da política dele, teríamos que reanalisar bem, porque eu, à partida, tirando o facto da mudança de sistema e de saber coexistir com os adversários ou colegas de coligação, até o fim da coligação, a absorção das apupas à nu, a expulsão dos fazendeiros e a nacionalização de grande parte da indústria que estava na mão, nomeadamente de empresas britânicas, sem ter cuidado de saber geri-las, acho que a partir daí não estou a recordar nada de positivo da vida política de Mugabe.
A saída forçada era a única solução para ele sair do poder?
Quando ele diz, eu é que sou o povo, eu é que sou o Zimbábue, acho que diz tudo. Eu recordo-me que há uns anos ele dizia mesmo que tudo o que existe no povo de Zimbábue o deve a ele. E, portanto, ele é que determina a vida política, a vida social, a vida económica de todo o povo de Zimbábue.
Sente que, neste momento, a dificuldade da retoma do país é devido ao legado complicado que deixou Roberto Mugabe?
Não direi que é único exclusivamente. É evidente que a principal base é essa, porque ele deixou o país numa situação dificílima. Mas é preciso dizer uma coisa, o Zimbábue é um país, é um exclave dentro do continente africano, nomeadamente dentro da África Austral. E à volta dele, as situações económicas, as situações políticas dos países que rodeiam o Zimbábue não ajudam a que o Zimbábue tenha um melhor desenvolvimento económico e social. Há os problemas em Moçambique, há os problemas agora, não é bem de agora, mas que agora parece que voltaram com muito mais força na África Sul, nomeadamente os problemas sociais e xenofobia, há os problemas que continuam a manter-se na Zâmbia, e depois é preciso não esquecer também a RDC. Portanto, vai demorar um tempo bastante grande até o país recuperar e vai ser necessário, primeiro que tudo, um grande golpe de reins do atual governo para conseguir chamar investidores que o ajudem a levantar novamente o país. Talvez a situação que se passa agora na África Sul possa ajudar, até porque Zimbábue quer aproveitar o caminho de ferro da Zâmbia para utilizar como porta de saída ou de exportações o Porto de Lobito, o Porto Angolano de Lobito. Pode ser que isso possa ajudar, mas vai ter que ter um apoio muito forte do exterior para levantar a economia e, por sua vez, parece ajudar a desenvolver o país.
Como recordar Robert Mugabe? No Zimbábue, com honras de Estado ou não? Na Europa e pelo mundo fora, como é que os próprios presidentes vão recordar Robert Mugabe? É complicado ou não?
É. Vamos ser honestos, é. Mas essa situação vai começar na própria Zimbábue. Tudo vai depender de como é que o governo de Zimbábue vai determinar o funeral. Se é com honras de Estado ou não sem honras de Estado. Provavelmente, se for com honras de Estado, muitos países vão enviar segundas figuras, não vão enviar as suas principais figuras ao funeral de Roberto Mugabe. Há que preservar a diplomacia. Não vão faltar, mas não irão, de certeza, enviar as suas principais figuras. Todavia, a solidariedade africana é muito forte e, para todos os efeitos, Mugabe é um cota e as cotas merecem um certo respeito. Tudo vai ter que ser tratado com pinças de ouro e luvas muito, muito, muito de veludo.
Era o nosso convidado, Eugênio Costa Almeida, investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, IUEL.